Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Contraplano, o primeiro episódio do podcast que vai analisar o cinema sobre outras perspectivas. Eu sou o Ednilson Sacramento e, juntamente com as minhas colegas Diana Reis, Jade Santana, Marina Moreno e Rayana Azevedo, vamos discutir os filmes O Enredo de Aristóteles e Rafiki, duas produções africanas. Que serão discutidas aqui a partir das teorias contemporâneas do cinema. E para você, o que é o cinema? Uma superprodução? Uma história com início, meio e fim? A resposta pode ser óbvia, mas nem tanto.
ABC Cinema.
ABC Cinema ou ABC Cinema. Assim começa a primeira cena de O Enredo de Aristóteles. Essa é uma provocação a partir da cartilha do fazer cinematográfico. Mas quem dita essas regras? Marina.
No caso do diretor camaronês Jean-Pierre Bécolod, inicialmente a regra foi dada pelo British Film Institute, uma entidade de preservação do cinema e audiovisual britânico. Seu segundo longa, O Enredo de Aristóteles, foi inicialmente encomendado como um documentário para a comemoração dos 100 anos de cinema, como representante do cinema africano. Mas, por dificuldades na produção, o doc virou uma ficção. E Jean-Pierre Bécolod faz provocações muito interessantes sobre a identidade do cinema, né, e do que é esse cinema africano.
Já em Rafiki, da diretora queniana Wanuri Kayu, foram necessários 6 anos, 30 financiadores e 4 coprodutores para que o filme ficasse pronto. Ele foi lançado em 2019 e narra a história de amor de duas mulheres que enfrentam a estigmatização e criminalização das relações LGBTQIA+ no Quênia. O filme teve grande repercussão internacional e participou de muitos festivais e exibições em diversos países.
Eu acho que é interessante observar a diferença das produções quando se fala dessa cooperação, da ajuda que vem de fora. A diretora de Rafiki conta que a produção foi inspirada num conto ugandense, mas até se concretizar, passando pelas opiniões de tantos produtores, o que restou do roteiro primário? É difícil pensar que a história continua a mesma, né? Seguindo a lógica mercadológica, com grande foco na produção com o objetivo de vender o filme, a diretora acabou tendo que seguir essa lógica para ver seu filme realizado. O Enredo de Aristóteles conseguiu se safar das características por sorte, ou esperteza de Bécolod. Apesar de ser encomendado como um documentário, o projeto virou uma grande crítica a esse processo.
É interessante, assim, né? No filme de Bécolod tem uma cena muito alegórica sobre esse mercado, essa dinâmica mercadológica, em que o personagem, um dos personagens principais, o cineasta ET, ele está a caminho do Ministério da Cultura para tentar recursos para o seu filme. E no caminho, ele passa por vários carros parados, como se fossem táxis, e todos os motoristas são brancos. É como se fosse uma alegoria mesmo desse mercado que se faz em torno, né, dessa imagem esperada do cinema, né, da rotulação do que é esse cinema africano. E essa personagem que vai em busca, né, assim como tantos cineastas, de um recurso que seja menos danoso, talvez, assim, ao início da sua história, né, à história inicial, através do seu próprio país, e não encontra esse recurso, né? Então tem que ir atrás de outras produções, geralmente, ou de outros produtores, geralmente produtores estrangeiros, que têm uma expectativa, né, mercadológico em cima do filme, ou da distribuição desse filme e do que o espectador espera. Então, é muito interessante ver essa relação em que um filme é disputado por festivais, né? Em alguns festivais, o filme não pode ter sido exibido para fazer parte. Então, é essa corrida em querer descobrir um novo cineasta, né? E até uma cena interessante também do filme, que faz uma crítica sobre isso, sobre esse novo cineasta. O cineasta africano, ele sempre é uma promessa, ele sempre é novo.
É, pelo que a gente tem observado, estamos discutindo um modelo de cinema. E existe um modelo que é referenciado, aplaudido, como o cinema hegemônico. No filme O Enredo de Aristóteles, cinema, um dos personagens da narrativa, rouba, tem um momento que ele rouba os filmes e, ao invés de levar os filmes hollywoodianos, ele termina por levar os filmes africanos.
E, na verdade, essa cena ela é muito interessante porque ela faz a gente refletir sobre várias questões, né? Primeiro, a gente pensar que existe ali na África, nos diversos países africanos, uma mentalidade ainda completamente colonizada pelos filmes hollywoodianos, né? Se a gente pensar que a tradição cinematográfica chegou no continente africano a partir dessa condição trazido pelos representantes dos países colonizadores, isso vai dizer muito sobre as representações que a gente também encontra nesses filmes, né? E esse valor que o personagem cinema vai atribuir a um filme, né, produzido em Hollywood, e outro valor atribuído ao cinema produzido ali na África, né? E como nesse momento aí vai haver uma cisão, vai haver uma mudança na percepção dos personagens por conta desse acesso ao cinema produzido na África, né? Vai gerar uma reflexão ali desses personagens sobre quem são os protagonistas dos filmes que eles estavam vendo ali naquele cinema hollywoodiano, aqueles homens brancos representados ali com suas armas e todo aquele poder, contra a imagem dos homens negros que aparecem naqueles filmes, que é completamente diferente do que ele vai ver ali no cinema, né, feito a partir da África.
E essa mudança de percepção traz uma perspectiva interessante, porque essas personagens elas passam a questionar o porquê da África, dos filmes africanos serem apenas esses filmes que remetem ao primitivo, né? Então, não é uma visão só do Ocidente, né? Que representa eles como primitivos, né? Com lanças, como eles mesmos falam no filme, mas também como eles começam a questionar por que que os filmes africanos só são aqueles filmes onde mostram uma vida rudimentar, uma vida rural, ou uma vivência que não é só aquela, né, que eles experienciam. Então, a possibilidade de trás, essas personagens trazem a possibilidade da criação de um cinema, como ele mesmo diz, um cinema foda, como os de Hollywood, mas feito por africanos, e que tenha na tela uma representação do que eles querem ver, de como eles querem se ver, né? Como homens que também ganham guerras, que também promovem revoluções.
Curiosa essa questão que Diana traz, a partir do momento em que a análise é mais além, né? É uma análise envolvendo mercado, né? Que a gente sabe que é uma indústria bilionária, e identidades, né? Da mesma forma como Marina trouxe a questão da representação. Jade, você concorda com essa abordagem que Marina trouxe?
Concordo. Eles têm a visão de representações sobre si mesmos, mas não se enxergam nessa representação.
Eu ia falar em relação a essa identificação, né, com o que está na tela. Que, apesar dessas pessoas, é uma contraponto em relação à teoria do dispositivo. Né, que é onde esse espectador ele é passivo e ele assiste ao filme e ele é impactado pela ideologia, né, que está contida na produção, que é extremamente passivo, como se ele apenas absorvesse aquilo ali e internalizasse aquilo e gravasse aquilo em sua subjetividade. Quando, na verdade, nessa cena em específico, né, dessas personagens que questionam essa representação, né, que não se identificam mais com o que está sendo mostrado em tela, traz bem essa perspectiva de um espectador que não é passivo. Então, assim, apesar de estar parado, ele está agindo, né? A sua subjetividade age naquele momento como, no caso dos personagens, como uma rejeição mesmo ao que está sendo visto. Então, não se tem mais aquele prazer visual, né? O que antes acontecia com o cinema e sua gangue, de passar dias no cinema, assistindo os filmes um atrás do outro, sem questionar aquilo, passa a ser feito de outra forma, né? A partir desse momento em que eles têm esse contato com outro cinema, com uma outra representação de si, e a partir desse contraponto eles buscam unir, na verdade, né? O que a ação, a produção sobre o do cinema americano com algo que esteja mais próximo deles, né? Da sua cultura ou do seu modo de vida, né? Que faça sentido. Então, eu acho que isso traz esse contraponto, né? Enquanto uma teoria diz que esse espectador é alguém passivo, que assiste e é impactado pela mensagem do filme, a teoria, né, multiculturalista diz o contrário, que essa pessoa, sim, está parada e está passiva, mas ela está agindo, sua subjetividade está agindo em torno daquela mensagem, né? E provocando, em alguns momentos, essa ruptura. Então, não existe mais o prazer de ver o filme, porque aquela representação já me causa incômodo. Ela não me causa mais prazer, ela me causa incômodo. E é muito interessante como isso pode levar à construção mesmo, a uma ressignificação, né? Uma apropriação, né, dessas técnicas e desse cinema ocidental, e a transformação disso em algo que seja original, que seja próprio, que seja, né, que tenha a sua própria identidade.
Isso, inclusive, é interessante, Marina, porque faz a gente refletir sobre alguns aspectos dessa representação, né? Sobre também o que é esperado dela, né? Porque, assim, no filme, depois de roubar esses filmes ditos africanos, aquele personagem cinema, ele vai abrir uma nova sala de exibição lá no interior, que é chamado New Africa, e ele vai se deparar com outro tipo de sujeito africano, que já não é mais o hollywoodiano, mas sim uma representação que é esperada sobre os africanos quando eles falam sobre eles mesmos, né? Que é o que se encaixaria nessa ideia de um cinema do terceiro mundo. E aí, de certa forma, essa designação de cinema de terceiro mundo para se opor a esse cinema canônico, ele vai acabar também atribuindo alguns aprisionamentos para esse cinema que é produzido em países da África, da América e da Ásia.
Nesse contexto, é interessante também pensar no pós-colonial, né? Porque a gente tende a associar esse período como um período em que se substitui dualismos, em que não existem mais linhas demarcatórias nítidas no mundo, que tem umas diferenças mais sutis, né? Um novo regime global onde o primeiro e o terceiro mundo são mutuamente sobrepostos. Mas os estudos dessa época, que absorveram bastante teoria do cinema do terceiro mundo, mostram que os discursos imperiais do Ocidente construíram o Oriente. E um Oriente estereotipado. Isso é uma forma de poder. Uma forma de poder que a gente não percebe que foi criada pelo Ocidente para o Oriente.
Assim como todas as demais tendências ditadas por centros, né, como a Europa e os Estados Unidos, essas influências elas vão chegando quase que de maneira sutil e muitas vezes esses chamados povos do terceiro mundo, os países do sul, terminam por incorporar essas tendências. Mas o que a gente pode perceber é que o cinema africano, em questão aqui, ele tem procurado se desvencilhar dessas influências e construindo a sua própria forma de fazer cinema sem necessariamente copiar ou estar enquadrado nessa forma, né? Nessas gavetas criadas a partir de gêneros, a partir de modalidades de cinema. Eu não sei se Marina tem esse mesmo... Conseguiu ter, ao longo desse podcast, a mesma percepção que eu tive, Marina.
Tem uma história do próprio Jean-Pierre Bécolot, uma entrevista que ele deu ano passado no Cine África, em que ele fala que em, acho que 2017, ele estava participando da seleção do Festival Berlinale. E ele tinha 3 filmes que ele submeteu, e 2 eram filmes de gênero, né, ficção de gênero, e um era um documentário de conversas de filósofos sobre questões da filósofos africanos sobre questões que permeiam o continente, né? E esse foi o filme escolhido. Então, as regras elas não realmente não são postas, mas ele inclusive faz esse questionamento. Quando esse filme é escolhido, qual é a mensagem, né, que está sendo passada com isso? E aí ele diz assim: vocês podem falar de vocês, mas vocês não podem falar da gente. Então, é como se realmente você tem esse regime, sei lá, da espectatorialidade de que você precisa atender a determinados padrões, que é isso que a gente do Ocidente quer ver. Por isso, então, pensar nessa questão dessa dificuldade dessas produções, né, de como conseguir realizar seus filmes e contar uma história que você queira contar sem interferência. Então, é muito complicado. Pensando também nessa questão, né, a partir da questão dos festivais e do que é usado como critério de seleção nessas curadorias, também a gente pode pensar mais atualmente, inclusive com a questão da pandemia, né, e o aumento do consumo de filmes por streaming, como seriam essas curadorias, né, desses streamings para os filmes que vêm do terceiro mundo, né, desse cinema terceiro mundista, dessas produções. Então, até mesmo esse filme que vai para o cinema, que está num festival, que ganha um prêmio, que tem uma repercussão, e por isso se torna atraente em termos de, né, de preencher um catálogo de streaming, até de pensar nessa trajetória ou da produção feita mesmo para o streaming, exclusiva do streaming, como tem acontecido com filmes de Nollywood, pensar que essas produções também, hoje, uma parte dessas produções também estão voltadas para atingir o mercado. A gente também não pode pensar apenas na produção do terceiro mundo, que é preocupada com apenas, né, com o cânone do cinema terceiro mundista de provocar algum tipo de, né, fazer provocações, na verdade, mas que também seja um cinema feito para entreter, né? É, como é, até tem uma fala também do Jean-Pierre Bécaud, ele fala que o filme O Enredo de Aristóteles é um filme que não tinha, não é um filme, é, apesar de ter de ser um filme muito rico, é um filme despretensioso, como ele, eu acho que seria essa palavra, talvez, despretensioso, porque não tem uma pretensão de não tem um engajamento, vamos dizer assim, né? Uma coisa que provoca, que é proposital, estou falando de questões. Ele traz uma questão muito trivial, talvez de acordo com o contexto, trivial não, mas de acordo com o contexto para o qual ele foi produzido, né?
Isso é interessante, assim, porque faz a gente voltar de novo na questão, né, do contexto de produção dos dois filmes. É, o Rafiki, ele tem uma trajetória assim, né? Ele quer falar para muitas pessoas sobre uma realidade do país dele, né? Do país do filme. Então, ele vai se aproximar desse mercado estrangeiro, ele vai entrar numa lógica de narrativa que vá dialogar com esse público, né, que espera um tipo de filme. Já o filme do Jean-Pierre, a gente se pergunta, né? Será que o Instituto Britânico, ele teria financiado o filme sabendo a forma, né, o discurso que seria resultado no final, né, dessa crítica sobre esses cinemas que estão sendo construídos ali, né? Inclusive, vale a gente pensar, né, nessa lógica de existem esses outros cinemas, o cinema é um só, o que é que vai delimitar, né? Quem são esses outros?
Eu, particularmente, aí é uma opinião minha, que existe apenas um cinema e existem recursos estéticos, né? Assim como, para mim, me lembra muito essa questão do... Já que vamos falar de uma norma que, por exemplo, a norma das artes plásticas, né? É artes plásticas, mas se é cubismo ou se é expressionismo, são estéticas diferentes. Então, eu penso o cinema como uma arte e passiva de experimentações, né, estéticas. Então, eu particularmente penso desse... Eu não acho que exista tal cinema e tal cinema. É o cinema. Mas não deslegitimam essa busca pela identidade, né? Desde que não seja uma imposição de quem dita as regras de mercado, mas que seja como uma forma mesmo de reivindicar inicialmente essa identidade para que depois isso se transforme em outra coisa, né? Que se rompa essa fronteira e que seja algo único, né? Se o filme tem um determinado critério, um filme europeu tem um determinado critério de escolha para entrar em um festival, por que que o filme do cinema terceiro-mundista tem que ser avaliado de uma forma diferente? E isso é até uma questão também posta por Jean-Pierre Bécaud na sua entrevista lá no Cine África.
Pois é, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Contraplano. Nós embasamos esses nossos estudos em teóricos, em abordagens de teóricos como Mohamed Bamba, Ella Sorhard e Robert Stamm. Para você que nos acompanhou até agora, um abraço. Se você quiser aprofundar um pouco mais a respeito do tema que nós tratamos aqui, procure esses autores e autoras e fica aqui o convite para o próximo podcast Contraplano.